Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. Hoje vamos falar sobre memória, afeto e identidade cultural. Nossa convidada é a jornalista Marta Batista, autora do livro Cantos de Amor e Saudade, que ganhou uma nova edição 20 anos depois da sua primeira publicação. A obra nasceu das conversas com a inesquecível voz dela e se transformou em um verdadeiro retrato da cidade de Cáceres e dos seus moradores. Vamos conhecer então um pouquinho do processo desse resgate histórico e da importância de manter vivas as histórias que moldam a nossa identidade. Marta Batista, seja muito bem-vinda aqui ao Autores e Livros.
Muito obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui. Enfim, estamos aqui.
Marta, vamos falar um pouquinho desse livro tão gostoso. Eu passei por Cáceres algumas vezes, porque eu morava da infância e adolescência em Porto Velho. E para vir a Brasília, a gente vinha de carro. E uma das paradas era justamente ali em Cáceres, né? Já passamos algumas vezes ali, conheci um pouquinho, fui na catedral. Então eu queria que a gente começasse a conversa falando do que motivou você a escrever esse livro lá atrás para falar das memórias da voz dela e também, assim, a história da cidade de Cáceres.
Olha, que legal! Eu tô assim só imaginando você no seu pé. Cáceres, né, saindo, passando, conhecendo a cidade. Então, Cáceres, já que você conhece, é uma cidade, assim, eu acho encantadora, apesar dos problemas que ela tem, como muitas cidades no interior. Não vou falar que é perfeita, que não é, né? Mas eu tenho uma história, uma relação de amor com Cáceres por vários motivos. A minha mãe era cacerense, só que a minha mãe, ela saiu de Cáceres, foi... se casou com meu pai, que era de Corumbá, né? Uhum. E aí, quando eu nasci, isso, eu sou temporã, raspa de tacho, quer dizer, décadas depois desse casamento deles, eu nasci. E quando eu tinha 2 anos, a gente foi morar no Rio de Janeiro. Eu nasci em Corumbá, fui morar no Rio de Janeiro. Assim, só tô contando essa história, uhum, porque quando eu tenho uma... Eu desenvolvi uma carreira jornalística no Rio de Janeiro, muito bem sucedida e tal. Só que no momento que eu venho passar férias em Mato Grosso, resolvi visitar a cidade da minha mãe. E aí eu acabo fixando raízes em Cáceres por conta de um casamento. E já terminou, mas foi uma... Eu acho que foi uma passagem muito importante da minha vida, porque foi lá... E nasceram minhas 2 filhas, ou seja, então eu tenho mãe cacerense e filhas cacerentes. Tudo isso, de uma certa forma, aumentou... Se eu já tinha uma curiosidade por Cáceres, isso aumentou o meu interesse pela cidade. E aí, no momento que eu estou morando lá, na década de 90, 1994, se não me falha a memória, eu encontro a Ambrósio, que é a protagonista da minha história. E a Dona Estela, ela tem uma história semelhante à minha, no momento que ela também não é de Cáceres, ela é do Rio de Janeiro, e ela vem morar em Cáceres também por conta de um amor, por conta de um casamento. Só que nessa época que a gente se encontrou, ela já está com 87 anos, o esposo dela já faleceu, que é o grande amor dela, né? Uhum. E ela começa a me contar essas histórias, assim, ela era muito espontânea, muito gentil, muito... uma lady. E aí eu falei pra ela, falei, poxa, Dona Estela, a senhora podia contar a história da sua vida. Ela falou, ah, eu até gostaria, mas eu já não me sinto com forças para fazer isso. Embora ela estivesse aparentemente bem, ela estava com 87 anos. E aí nasceu a ideia do livro. Eu comecei a gravar os depoimentos dela. Na época eu dava aula na Universidade do Estado de Mato Grosso, trabalhava lá e consegui transformar esse projeto pessoal num projeto da universidade, né? Infelizmente não consegui concluir assim no sentido, porque a conclusão do projeto era a publicação do livro pela editora da universidade, mas isso não foi possível, houve mudança de reitoria. Uhum. Só que aí, anos depois, eu consigo... editar esse livro, já morando em Cuiabá, com recursos de uma lei estadual que tinha de incentivo à cultura. E aí surgiu a primeira edição do livro Cantos de Amor e Saudade.
E agora, 20 anos depois, chega a segunda edição, também pela Entre Linhas, né? Vamos ressaltar, né, editora Entre Linhas, tão importante para a memória e para a cultura do Mato Grosso, publica essa segunda edição. E como é que você vê, 20 anos depois, o impacto que essa obra tem entre os leitores, entre os moradores de Cáceres, em Cuiabá também, para a história do Estado?
Olha, para mim está sendo assim, a cada dia uma surpresa, sabe? É muito bom. Só uma história assim, para exemplificar. Alguns dias eu conheci um rapaz que morou em Cáceres, tem 18 anos, filho de uma amiga. E ele hoje mora em... Quer dizer, na verdade a família dele mora em Vilhena, mas ele está morando em Cuiabá, aqui em Cuiabá, porque ele está fazendo faculdade. E aí ele acabou tendo acesso ao livro, né? Falei, nem vai ler, né? 18 anos e tal. Olha, eu estive com ele na sexta-feira, no sábado, ele, de noite, ele me mandou mensagem dizendo, eu não consigo parar de ler, eu tô viciado aqui no seu livro, eu tô adorando. Foi assim, acho que foi assim o feedback assim, que mais me emocionou, entendeu? Pela idade dele, né? Por ser um rapaz jovem, assim, você fala... Porque a gente que trabalha com literatura, a gente ouve muito falar assim, para que precisam ter acesso ao livro? Mas as pessoas leem, as pessoas gostam, né? E aí tem um monte de gente, assim, que eu descobri agora, indo ao lançamento em Cáceres, agora em dia 18 de agosto, desculpa, 19 de agosto, pessoas que usaram o meu livro, essa primeira edição, para a inclusão do curso de letras. E aí, eu queria tanto conhecer a senhora. Eu falei, puxa vida, que legal, né? Então, assim, vão surgindo, assim, pessoas que já tiveram acesso à primeira edição, mas esse rapaz mesmo, ele fez questão de comprar a segunda edição. E ele fez questão de comprar para a amiga dele, que fez faculdade com ele, mas não está mais lá em Cáceres. Aí você vai falar, mas por quê? Porque essa, digamos, o projeto que eu fui contemplado é um projeto da Lei... Desculpa, é o edital da CECEL, da Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, né?
Uhum.
E previa a reedição de obras já esgotadas, né? Bom, se é uma reedição, tem que ser a obra original, né? E aí, os recursos vieram da Lei Paulo Gustavo, né? E foram aplicados, distribuídos através do governo de Mato Grosso. Bom, dito isso, eu pedi autorização para incluir algumas imagens novas. O livro, a nova edição, ela é idêntica, porém, ela tem mais imagens, ela tem uma qualidade superior, graças ao trabalho, ao capricho da Entre Linhas, né?
Uhum.
Então, é um livro mais robusto. E eu fiz também pequenas adaptações, por exemplo, eu faço um epílogo, e aí eu faço um pequeno texto contextualizando, quer dizer, em que momento nós estamos hoje em relação a esse trabalho. Então ficou um trabalho mais bonito. E aí a gente garimpou mais fotos, tem umas fotos maravilhosas acrescentadas a essa edição, né? Então eu acho que o impacto, ele é um impacto assim, não é como uma onda que bate, vira uma... Não, sabe quando assim, são marolas, assim, ou se você pensar num rio, uma coisa mais tranquila. Quer dizer, o impacto vai, às vezes a gente nem sabe onde que ele tá chegando, mas ele tá chegando, entendeu? O livro tá chegando, eu fiz duas rodas de conversa com estudantes da rede pública, uma aqui em Cuiabá, na capital, e outra em Cá, que eram atividades previstas no projeto também, sabe? Foram maravilhosas, eu adorei. O interesse dos alunos, assim, alunos de uma sétima série aqui em Cuiabá, em Cáceres foram alunos do ensino médio. Foi muito legal, entendeu? Falar para eles dessas coisas. Porque o livro trata da vida da Dona Estela, mas trata de muitos acontecimentos que impactaram não só a vida da Dona Estela, como a vida do município como um todo, né?
Uhum.
Então, torna, assim, um documento que eu acho que é muito legal. Não tem, vamos dizer, o rigor do historiador, né? O rigor científico, porém tem o olhar do jornalista e tem muitos depoimentos, porque eu não me restringi a entrevistar a Dona Estela. Eu ouvi outros moradores, outros contemporâneos dela, que também trazem a sua versão daqueles acontecimentos. Então, por isso que o livro, a narrativa ficou muito... assim, modéstia à parte, muito rica.
Sim.
Né? Traz, assim, várias versões de fatos que chegam a ter um impacto até nacional, por exemplo, a passagem da coluna Prestes. Não é um acontecimento local.
Uhum.
Teve um impacto local, teve um impacto na vida da dona Estela, teve um impacto na vida de outros moradores da região. E aí eu trago esse capítulo que chama Tempos de Medo, que é muito, muito interessante na minha visão, na minha opinião.
A gente tem a avó Estela como o fio condutor da história, né? Começa com ela e termina com ela.
Sim.
Mas aí que vem o grande ponto do livro, porque ao contar a história dela, você vai contar a história de Cáceres. E aí a gente vai descobrindo como era Cáceres no início do século XX. Você relata a importância do Rio Paraguai como meio de, como caminho de contato do interior com o resto do mundo. Sem o Rio Paraguai, não se chegava a lugar nenhum, né? A cidade ficaria 100% isolada. Fala da importância dos barcos, das lanchas, fala de como era a cidade sem energia elétrica, com ruas enlameadas, e como a cidade vai evoluindo, a construção do cais, os lampiões, fala um pouquinho das festas, da cultura, da construção da catedral, da destruição da catedral quando ela cai, e por aí vai, né? E aí, você, como eu falei, você usa a avó Estela e outros personagens como fio condutor da história, e aí eu queria falar agora da avó Estela. Como foi conversar com ela, como foi conhecê-la? No livro você conta ali que foram várias entrevistas, várias gravações. O que que você escutou da voz dela que mais mexeu com você?
Ah, olha, pra mim é até difícil falar da dona Estela, porque invariavelmente eu me emociono, assim, sabe? Eu acho que a dona Estela foi um anjo que passou na minha vida. E assim, algumas pessoas podem falar, ah, você está exagerando, porque ela já faleceu, aí ela faleceu em 2000, se não me fala agora também. Mas assim, é uma coisa unânime, todo mundo amava a dona Estela na cidade, porque ela é uma pessoa de origem nobre, então ela é uma pessoa muito chique, ela era uma pessoa muito elegante, mas ela não era uma pessoa arrogante. Ela era uma pessoa muito simples. E simples, desculpa, parece contraditório. Mas assim, tem pessoas que são chiques e são, sei lá, parece que são intocáveis. Ela não. Tanto é que eu mesma conheci ela andando na rua. Nosso caminho praticamente se cruzou e a gente conversou. E aí dessa primeira conversa surgiu um convite para eu ir à casa dela. E aí pronto, se estabeleceu essa amizade. E era sempre muito prazeroso conversar com ela, né? E hoje eu fico feliz porque assim, eu tenho contato. Ontem mesmo falei com netos delas, os dois filhos dela já faleceram também. E os netos, uhum, bisnetos, todos ficaram muito felizes com essa obra, né? De ver a avó deles, a avó, bisavó, sei lá o quê, sendo homenageada. Mas assim, o que mais fica para mim da minha experiência de contato com a dona Estela? Ela era uma mulher do tempo dela, uma mulher conservadora, era uma mulher, uhum, religiosa, ela era uma mulher tradicional. Mas ela era muito generosa. Ela era muito generosa e ela tinha um senso de justiça e um senso de, como é que eu vou dizer, ela sempre procurava ver o outro lado, sabe? E tinha um otimismo absurdo. Assim, ela vai para Mato Grosso, ela sai do Rio de Janeiro, capital do país, vai para o interior do interior, assim, quer dizer, na divisa, na fronteira com a Bolívia, uma cidade como você já descreveu, né?
Uhum.
Mas ela não fica, em nenhum momento das nossas conversas, ela se lamenta. Muito pelo contrário, ela diz que foi uma boa decisão. E por quê? Porque ela permitiu, ao concordar em vir para Mato Grosso com o apaixonado, o amor dela, ela permite que aquele médico, que era tão esperado pela cidade, retorne à cidade. E isso é muito importante. E ver esse conviver com ele, com o Dr. Nito, no dia a dia, torna essa decisão dela, ela tem sempre certeza de que tomou a melhor decisão. Tanto é que ela não pensou, após a morte dele, ah, vou voltar para o Rio. Não, ela ficou em Cáceres. Aqui é o meu lugar. É aqui o meu lugar, né? Então, isso eu acho que é uma lição de vida para qualquer pessoa. Acho muito, muito bonito esse amor tão tão generoso e incondicional, de uma certa forma, né?
Marta, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, esse é um livro muito gostoso de ler, porque é um livro reportagem, mas escrito com sensibilidade, onde você não inclui ali ficção, mas tem o ritmo de um romance. A gente poderia dizer assim, se é que existe o gênero, um romance jornalístico. Você não inventa, mas usa recursos da literatura para contar a história, e muito bem contada. E aí, fica a última pergunta aqui desse nosso bate-papo é: que conselho você dá para os jornalistas e para os jovens que estão escutando a gente, da importância de se escrever livros como esse, que contam histórias de vida, histórias de lugares, porque os lugares mudam, as pessoas nascem e morrem, mas as memórias, elas precisam ficar, as histórias precisam ser conhecidas. Que conselho você dá para quem tem a ideia, a intenção de escrever um livro parecido com o seu?
Olha, não tem, assim, um conselho, mas assim, por exemplo, esse livro, né, eu comentei com você que surgiu meio por acaso, né, a ideia de fazer, mas ele foi o início, digamos, de uma nova carreira para mim, porque hoje eu meio que eu me tornei uma escritora profissional, no sentido assim, eu sou contratada para escrever livros e que, às vezes por uma empresa, às vezes por alguém, mas sempre com histórias de vida, né? Então é um trabalho que eu faço com competência, né? Eu gosto de fazer, porque é muito bom conhecer. Eu acho que quase todas as pessoas têm histórias de vida que podem se tornar interessantes, né? Quer dizer, tem um interesse pro outro. Só que, às vezes, a pessoa fica muito presa ao seu próprio umbigo, né? E aí não é bacana. Então, isso é uma coisa que, como eu te falei, no caso da Dona Estela não aconteceu isso, e eu tive também uma ajuda muito importante, que foi do professor Natalino Ferreira Mendes, que era uma outra pessoa maravilhosa, que morava em Cáceres, também tinha uma visão, digamos, maior. Mas você perguntou que conselho que eu dou. O conselho que eu dou é, não fique assim, porque eu passei um momento que eu estava assim, muito desgostosa do jornalismo, né? Não deixei de estar, continuo, aliás, né? E aí, essa coisa da escrita, da literatura, do livro reportagem, inclusive graças ao professor Edivaldo Pereira Lima, que fez o texto da orelha do livro, né? Você provavelmente conhece, ele é maravilhoso, ele mudou minha vida, aquele livro dele, Páginas Ampliadas, que foi como se fosse assim, uma luz se acendeu, uau, eu não consigo mais escrever uma grande reportagem, mas eu posso escrever um livro. Ah, mas você escreve um livro, mas aí você não vai conseguir publicar. Não, você consegue, é só ficar atento, né? Existem recursos, e hoje até tem mais do que antigamente, né?
Muito, muito mais.
A Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, mas é um saco fazer projeto. É um saco fazer projeto. Mas são formas de você, se você não tem recurso para bancar o seu livro, que não é mais fácil você fazer uma edição como essa do livro, uma edição ilustrada, com uma qualidade gráfica boa, vai atrás de recursos públicos, né? Tudo é possível, né? E então é o conselho que eu dou, não esmoreça. Siga em frente, siga seu coração, mas use a sua cabeça também.
Muito bem, então. Marta Batista, obrigado pela conversa, obrigado pela presença aqui no Autores e Livros. Parabéns por essa nova edição, parabéns pela sua carreira literária, e como eu sempre costumo encerrar, eu deixo o convite. Volte outras vezes pra gente continuar conversando.
Muito obrigada, Anderson, foi um prazer enorme falar com você. E se você me permite, depois você, assim, se alguém se interessar pelo livro, acho que como o seu programa chega a todos, a muitos estados, pelo site da editora Entre Linhas, né? Que é bem simples mesmo, é entrelinhaseditora.com.br. E aí, se a pessoa tiver interesse em comprar e conhecer um pouco mais, não só de Cáceres, é um outro lado do Brasil, é um Brasil que às vezes as pessoas desconhecem, né? Pelo menos as pessoas que moram no litoral, pouca gente conhece, né? E aí vai ver que riqueza que tem aqui. Então é isso, muito obrigada.
Eu que agradeço e até a próxima. Essa então foi a conversa com Marta Batista, jornalista e autora do livro Cantos de Amor e Saudade, que chega à sua segunda edição pela editora Entre Linhas, um livro que conta a história de Cáceres e da região a partir das histórias da voz dela e outros personagens daquela cidade. O livro está disponível no site da editora, entrelinhaseditora.com.br, facinho de achar na internet. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Os trabalhos técnicos hoje foram de Wellington Araújo. Volto na semana que vem com mais literatura aqui no Autores e Livros Dose Extra. Um grande abraço e até lá. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.